Olá, hoje a gente vai mergulhar num tema que mexe com a base da internet no Brasil. Algo que muitas vezes a gente nem percebe, mas que está no momento, olha, bem crítico.
É verdade. Muita gente usa a internet todo dia sem pensar em como ela é gerida por trás, né?
Exato. E pensa só, lá em 1995, nossa, parece outra era, quando a internet era quase, sei lá, uma curiosidade, o Brasil foi muito pioneiro. Criou um modelo para gerir a rede aqui que era bem único no mundo.
Uma aposta super ousada para a época, né? Considerando que a maioria dos países ou nem ligava para isso, ou ia por caminhos bem mais simples, ou estatais ou totalmente privados.
Pois é. E essa nossa análise de hoje, ela parte de uma reflexão bem recente, de 6 de outubro de 2025. Foi escrita pelo Constantinos Komaitis, depois de umas conversas que ele teve aqui no Brasil com o pessoal do CGI.br.
O Comitê Gestor da Internet?
Isso, o CGI.br, e também com a comunidade técnica, a sociedade civil. E o ponto central que ele levanta é uma tensão que está crescendo. De um lado, esse modelo brasileiro que a gente conhece, multissetorial, representado pelo CGI.br, e do outro, bom, ações recentes da Anatel, a nossa agência reguladora de telecomunicações.
Uma tensão que pode mudar muita coisa sobre como a rede funciona para todo mundo aqui, né?
Com certeza. Então, a nossa missão aqui hoje é tentar entender o que fez esse modelo brasileiro ser tão especial, tão reconhecido lá fora. Olhar para os sucessos dele, os resultados concretos e aí sim detalhar essa tensão atual. Por que essa disputa, que parece tão técnica, é tão relevante para todo mundo?
Certo.
Ok, vamos lá então. Bom, tudo começa, como eu disse, em 95. Criação do CGI.br. Uma decisão que hoje a gente vê que foi, nossa, visionária. Porque em vez de olhar para a internet só como, sei lá, uma ferramenta do governo ou só um produto comercial,
Exato.
como era comum na época.
Exato. O Brasil escolheu um modelo diferente, multissetorial de verdade.
E aqui está o pulo do gato, o ponto revolucionário mesmo. Colocar na mesma mesa, com peso igual de voto, o governo, sim, mas também o setor privado, a academia e a sociedade civil, para definir junto os rumos da internet no país.
Uma composição bem diversa.
Muito! E desde o começo isso se baseou em pilares muito claros. Colaboração, transparência e todo mundo sendo responsável junto. A ideia que se consolidou foi essa: a internet não é de ninguém em particular. Não é um monopólio nem do Estado, nem de uma empresa. É um bem comum, um recurso de todos. Uma filosofia bonita, mas que precisava de um jeito de funcionar na prática, né?
Claro. E foi aí que, um pouco depois, em 2005, surgiu o NIC.br, o Núcleo de Informação e Coordenação do .br. Ele não é só um braço técnico, sabe? Ele é a própria encarnação dessa filosofia de colaboração. As diferentes frentes de trabalho do NIC.br mostram bem isso. Como a comunidade organizada pode gerir recursos que são essenciais para a rede, e de forma autônoma e eficiente.
Tipo, quais frentes?
Bom, tem o registro.br, por exemplo, que muita gente conhece por causa do registro de domínios.br, né? Mas ele faz mais que isso. Ele administra um recurso nacional supercrítico que inclui também a alocação dos endereços IP aqui no Brasil e faz isso com estabilidade, olha, notável.
Certo. E tem mais, né?
Sim. Tem o CertBR, que é a equipe que responde a incidentes de segurança, fundamental para manter a rede saudável, digamos assim. E o Wishes.br. Esse é fascinante. Ele opera os pontos de troca de tráfego.
Ah, os PTTs.
Exatamente, os PTTs ou XPs. Eles são cruciais para a internet ser rápida e eficiente, como a gente espera.
Uma peça que a gente nem vê, mas que está ali funcionando.
Totalmente invisível para a maioria, mas absolutamente crítica para a performance da rede aqui no Brasil.
E tem também o setic.br, certo? O lado da pesquisa.
Isso, o setic.br produz pesquisa, dados, muito importantes sobre como a internet é usada no Brasil, quem está conectado, quem não está. Isso ajuda muito a pensar em políticas públicas. E mais recentemente ainda surgiram o seuweb.br, mais focado em tecnologias web, e até o Obia, um observatório de inteligência artificial. Mostra como esse ecossistema continua evoluindo.
Essa estrutura parece bem completa, mas ela deu resultado mesmo? Funcionou na prática?
A análise do Comartis fala sobre isso.
fala e destaca vários sucessos bem concretos. O Registro.br, por exemplo, que a gente mencionou. Ele administra o .br. Hoje, o .br é um dos maiores domínios nacionais do mundo e um dos mais estáveis também.
Quantos registros tem, mais ou menos?
Mais de 5 milhões de registros ativos. É o maior da América Latina, disparado. E tem um detalhe aqui que é crucial. Ele se autofinancia. O dinheiro vem da própria venda dos domínios.
Ah, isso dá independência, né?
Total independência financeira e, consequentemente, política. Não depende do orçamento do governo para operar. Isso é muito importante.
E o X.br, os pontos de troca de tráfego? Você disse que era fascinante. É sim. É outro caso de sucesso estrondoso, mas que talvez o público geral perceba menos ainda. O X.br opera um dos maiores sistemas de pontos de troca de tráfego do planeta. Sério.
Um dos maiores do mundo, aqui no Brasil.
Sim. Só para ter uma ideia, o ponto de São Paulo, que é o maior aqui, já movimenta picos de tráfego que passam, e passam bem, de 20 terabits por segundo.
20 terabits? Nossa, eu nem consigo visualizar o que é isso.
É difícil mesmo. Imagina milhões e milhões de vídeos em alta definição passando ao mesmo tempo. É algo assim. Mas o mais importante não é nem o número em si. É o que ele significa na prática.
Que seria?
Manter o tráfego de internet que começa e termina no Brasil, circulando aqui dentro do Brasil, entende?
Gente.
Em vez de dar uma volta lá fora para voltar para cá.
Ah, claro. Isso deve deixar tudo mais rápido.
Exatamente. Reduz muito a latência, que é aquele tempo de resposta que a gente sente quando a internet está lenta. Diminui custos para os provedores de internet, porque eles não precisam pagar tanto por tráfego internacional. E, crucialmente, aumenta a resiliência da rede brasileira.
Resiliência? Como assim?
Deixa a rede mais forte contra problemas externos. E também ajuda a manter os dados locais. Aqui mesmo, a gente não fica tão dependente de rotas internacionais para comunicação que é só entre brasileiros.
Teve aquele caso do cabo submarino que rompeu, né? Foi em 2022, acho.
Isso, exemplo perfeito. Um cabo submarino importante teve uma falha, afetou várias conexões internacionais do Brasil com o mundo. Mas o impacto aqui dentro, para os serviços que a gente usa no dia a dia, foi muito menor do que poderia ter sido.
Por causa do IX-BR.
Justamente por causa da arquitetura do IX-BR, que é distribuída, é robusta, muitos serviços continuaram funcionando normalmente entre os usuários aqui no Brasil. Foi uma prova de fogo que mostrou a força desse modelo.
Entendi. E a parte de segurança? O CertBR, como ele entra nessa história de sucesso?
O CertBR também é super destacado na fonte. O Comites descreve ele como um modelo global de coordenação de cibersegurança e chama a atenção por ter surgido aqui, no chamado Sul Global.
E qual o segredo dele?
Segundo a análise, o grande trunfo foi construir ao longo de anos uma reputação de neutralidade e principalmente de confiança. Isso foi chave, por exemplo, naquelas ondas de ataques de ransomware que tiveram entre 2017 e 2018. Lembra?
Lembro, foi um período tenso.
Muito. E o que aconteceu? Setores que normalmente competem ou até desconfiam uns dos outros, tipo bancos, operadoras de telecom, governo, ONGs, conseguiram colaborar de forma eficaz. Eles compartilharam informações sensíveis sobre os ataques através do CertBR.
Por quê?
Porque confiavam no CertBR como um intermediário neutro. Não foi porque uma lei obrigou, foi pela confiança construída. Isso faz toda a diferença na hora de responder rápido a uma ameaça.
Faz sentido. Uma confiança que não se constrói da noite para o dia. E para fechar os exemplos, o 7PIC.br.
O 7PIC.br é, digamos, a face mais acadêmica de pesquisa desse ecossistema todo. Ele produz dados públicos com muito rigor, muito abrangente, sobre como a internet é usada, sobre inclusão digital, economia digital.
E esses dados são usados?
Muitos são referência não só aqui no Brasil, mas são usados por organismos internacionais importantes, Unesco, a CDE, até no Fórum de Governança da Internet da ONU. São a base para a gente pensar políticas públicas que façam sentido, basadas em evidência.
Entendi.
Mas o ponto-chave, para reforçar que eu acho, é que todas essas entidades, Registro.br, IX.br, CERT.br, CET.br, elas têm funções bem técnicas, claro, mas todas elas operam com um espírito político muito claro, que vem lá do CGI.br. A ideia de que nenhum ator sozinho principalmente o Estado agindo isoladamente, deve ter o monopólio sobre as regras e a infraestrutura da internet. É sempre uma construção coletiva.
Ok, então temos esse quadro, um modelo que nasceu pioneiro, se estruturou com o NIC.br e suas frentes e que acumulou sucessos importantes reconhecidos até fora do Brasil. Com essa base, a análise entra na parte mais tensa da história.
Movimentações mais recentes da Anatel. Ele fala dos últimos 2 anos, mais ou menos. E a interpretação dele é forte. Ele vê isso como uma espécie de tomada silenciosa da governança da internet pela agência.
Uma tomada silenciosa? E ele aponta um momento-chave para isso ter começado?
Sim, ele marca um ponto de inflexão importante em abril de 2025. Foi quando a Anatel revogou uma norma antiga, a Norma 4, que era lá de 1995.
Norma 4. E por que ela era tão importante?
Porque essa norma era a base legal que fazia uma distinção muito clara. De um lado, os serviços de telecomunicações, a infraestrutura física, os cabos, as antenas, que são tradicionalmente mais regulados, mais estáticos. Do outro lado, os serviços de valor adicionado, como o próprio acesso à internet. Esses eram vistos como mais dinâmicos, inovadores, e por isso deveriam ter uma regulação mais leve, diferente.
E a Anatel acabou com essa distinção.
Exatamente. Ao revogar a norma 4, a Anatel, na prática, abriu a porta para começar a tratar o acesso à internet usando a mesma lógica regulatória que ela sempre usou para as empresas de telefonia, para as teles, e que parou as coisas.
E qual seria a motivação da Anatel para fazer isso? O que a fonte sugere?
Bom, o papel tradicional da Anatel sempre foi esse, né? Regular telefonia fixa, móvel, TV por assinatura. O setor de telecom. Oficialmente, as justificativas para essas novas ações na área da internet são sempre palavras como modernização, simplificação, eficiência.
Combate à pirataria, cibersegurança.
Isso. Esses argumentos que, à primeira vista, parecem razoáveis, né? Quem vai ser contra mais eficiência ou segurança? Só que a interpretação do Camates na fonte é outra. Ele vê isso como uma jogada política mesmo, uma tomada de poder.
Como assim?
Ele argumenta que o setor tradicional de telecomunicações, aquele que a Anatel sempre regulou, está perdendo um pouco de prestígio, de peso econômico relativo comparado com o universo da internet. Então a Anatel estaria buscando expandir o seu domínio, entrar nessa esfera da internet que historicamente foi gerida pelo modelo multissetorial do CGIBR. Para quê? Para manter sua relevância, seu poder, seu orçamento.
Entendi a lógica da análise. E a fonte dá exemplos concretos de ações da Anatel que apontariam nessa direção?
Dá sim vários. Ele menciona planos que foram ventilados ou propostas que surgiram para a Anatel passar a supervisionar diretamente coisas como os IXPs, os pontos de troca de tráfego.
Aqueles que o IX.br opera com tanto sucesso.
Exatamente. Também o sistema de nomes de domínio, o DNS, e até mesmo os provedores de serviços em nuvem. Todas essas são áreas que sempre estiveram sob a coordenação técnica, ou pelo menos a influência forte do ecossistema CGIBR, NIC.br.
Teve também aquela polêmica das taxas de rede, né?
Sim, bem lembrado. A controversa proposta de cobrar das grandes plataformas de conteúdo, tipo streaming de vídeo, pelo uso da rede das operadoras. Uma ideia que, tecnicamente, vai contra a lógica de como a internet funciona e que gerou uma reação muito negativa, inclusive internacionalmente.
Lembro da discussão. E teve mais coisa.
Teve. Em 2025, foi feito um acordo de cooperação entre a Anatel e a Ancine, que é a agência do cinema. Esse acordo deu poder para a Ancine mandar bloquear sites ou serviços diretamente para os provedores de internet, os ISPs, para combater pirataria de filme e série.
Mas isso não passaria pelo judiciário ou pelo marco civil?
Pois é. A crítica é que isso contorna os mecanismos legais estabelecidos, como o Marco Civil da Internet, que prevê ordem judicial para esse tipo de bloqueio. E mais recentemente, a Anatel começou a preparar regulações para data centers.
Data centers. Mas isso é infraestrutura física, não?
Sim, mas a forma como estava sendo feito gerou preocupação. Aparentemente, com pouca consulta pública e usando uma linguagem meio vaga, meio ampla demais, que poderia facilmente acabar englobando provedores de nuvem, serviços de hospedagem, criando uma insegurança regulatória grande para o setor.
Puxa, parece mesmo um choque de culturas, de modelos de governança.
É exatamente isso. De um lado, você tem a lógica da Anatel, que é a lógica tradicional de comando e controle, herdada da era das telecomunicações. Tem que licenciar, tem que taxar, tem que fiscalizar de cima para baixo. Do outro lado, você tem a natureza da internet, descentralizada, baseada na interoperabilidade, onde a inovação muitas vezes acontece de baixo para cima, sem pedir permissão.
E a fonte usa uma analogia para isso, né?
Usa, e é bem forte. O Comartes diz que entregar gestão da internet para um regulador com essa mentalidade de cima para baixo seria como? Como pedir a um fiscal da alfândega para fazer curadoria cultural ou a um contador para administrar uma floresta tropical.
Nossa! É uma forma de dizer que a ferramenta não serve para a tarefa, né?
Exatamente. Questiona-se a estrutura, a cultura e as ferramentas de um regulador de telecom são as mais adequadas para cuidar de um ecossistema tão complexo, dinâmico e, vamos dizer, vivo como a internet. Ou se esse modelo de controle mais rígido pode acabar, na verdade, engessando a inovação, a liberdade que sempre caracterizaram a rede.
E se essa mudança de rumo se consolidar? Se a Anatel realmente assumir um papel mais central na governança da internet, quais seriam as consequências que a análise aponta? O que está em jogo de fato?
Olha, a fonte levanta vários riscos bem sérios. O primeiro é que a tomada de decisão sobre as regras, sobre a infraestrutura crítica da internet no Brasil, ela poderia sair do debate aberto com vários setores participando lá no CGI.br e passar a ser definida por decretos, por regulamentos mais burocráticos, mais centralizados na Anatel.
Menos discussão, mais canetada.
Basicamente. E a própria definição do que é a internet, na prática, poderia mudar. Deixaria de ser vista como esse bem comum, focado em criatividade, em abertura, e passaria a ser tratada mais como uma utilidade pública, como água ou luz, onde o foco principal vira a conformidade com as regras, e não tanto inovação.
E quem participa hoje perderia espaço.
Com certeza. A sociedade civil, a academia, que tiveram um papel tão importante na construção do modelo do CGI-BR, poderiam ficar com menos voz, menos espaço nesse cenário novo. Um cenário que seria dominado por uma lógica mais técnica, estatal, regulatória. E aí vem um risco grande que a fonte aponta. A inovação pode desacelerar.
Por quê?
Porque ambientes que são muito controlados, muito burocráticos, eles costumam ser menos férteis para experimentação, para o surgimento de ideias novas que não precisam de autorização prévia para nascer. A internet sempre foi muito sobre isso, né? Inovar sem pedir licença.
Tá, entendi os riscos para o modelo de governança e para a inovação. Mas para o dia a dia, para quem usa internet em casa, no trabalho, como isso poderia afetar?
O impacto pode não ser imediato, pode não ser óbvio amanhã de manhã. Mas a médio e longo prazo, sim, poderia afetar. Poderia afetar a fiabilidade da rede, por exemplo. Se a gestão técnica ficar menos ágil, menos colaborativa.
A qualidade pode cair.
Pode. Poderia afetar o custo também. Se surgirem novas taxas ou novos modelos de negócio impostos pela regulação. E talvez o mais importante, poderia afetar a abertura e a neutralidade da internet aqui no Brasil. Decisões sobre bloqueio de conteúdo, sobre como o tráfego é gerenciado, sobre quais tecnologias podem ou não ser usadas. Essas decisões poderiam ser tomadas com menos transparência, com menos participação da sociedade.
E isso não ficaria só aqui dentro, né? Teria repercussão lá fora.
Exatamente. O Brasil, como a gente falou, construiu uma reputação global. Virou um líder em governança da internet que é inclusiva, que é multissetorial. A Net Mundial, aquela conferência que aconteceu aqui em São Paulo em 2014, logo depois das revelações do Snowden sobre espionagem.
Lembro bem. Foi um evento importante.
Foi um marco mundial. Ali, pela primeira vez, um encontro que era realmente global e multissetorial conseguiu definir princípios para uma governança da internet que fosse aberta, participativa, baseada em direitos humanos. E esses princípios da Net Mundial ecoaram muito depois em debate na ONU, na OCDE, no Fórum de Governança da Internet, o IGF.
Quer dizer, mexer nesse modelo brasileiro agora teria um peso simbólico muito grande lá fora.
Um peso enorme, porque mandaria uma mensagem muito perigosa para o mundo. A mensagem de que mesmo um modelo multissetorial que deu certo, que durou décadas, como o brasileiro, no fundo ele é frágil. Ele pode ser desfeito por ambição burocrática, por jogo político interno.
E qual o risco disso?
O risco é que isso pode, mesmo sem querer, acabar fortalecendo os argumentos daqueles países, daqueles regimes mais autoritários que defendem um controle maior do Estado sobre a rede. A fonte até cita exemplos claros.
Quais?
A China, com a política dela de soberania cibernética, que na prática significa o quê? Controle estatal total sobre a rede, sobre o que pode circular de informação. E a Rússia, com aquela lei da internet soberana, que basicamente tenta dar ao governo russo a capacidade técnica de isolar a internet russa do resto do mundo, se ele quiser.
Então, enfraquecer o exemplo brasileiro poderia ser visto como uma validação dessas ideias de controle.
Exato. Poderia ser interpretado assim, como um sinal de que o modelo aberto, multissetorial, talvez não seja tão resiliente e que o caminho é mesmo mais controle estatal, o que seria um retrocesso enorme para o futuro da internet global.
É um cenário bem complexo e, de certa forma, preocupante. Mas a análise do Comaitis, ela só aponta o problema ou ela também sugere saídas? Como preservar esse legado brasileiro?
Ela sugere caminho, sim. Aponta três ações principais que o governo brasileiro poderia tomar. A primeira seria uma reafirmação pública forte, talvez uma declaração conjunta da Presidência da República e do Congresso Nacional, dizendo, olha, o CGI.br é estrategicamente importante para o Brasil, é um pilar da nossa soberania digital, da nossa democracia. Um gesto político claro.
Reconhecer o valor do modelo atual. Qual seria a segunda ação?
Rejeitar o que ele chama de invasão jurisdicional da Anatel.
O que significa isso na prática?
A ideia não é dizer que a Anatel não tem papel nenhum ou que não precise de regulação em certas áreas. Claro que precisa, mas é barrar essa tentativa da Anatel de absorver a governança da internet para dentro da lógica e da estrutura de um regulador de telecom. A independência do CGI.br para definir as diretrizes gerais da internet, isso precisa ser preservado.
Pode haver coordenação, mas não subordinação.
Exatamente. Coordenação entre as entidades é sempre bem-vinda. Mas submeter o CGI à Anatel seria prejudicial para o modelo.
E a terceira proposta?
Fortalecer a capacidade do próprio CGI.br. Dar mais força, talvez mais recursos, para que ele continue sendo o fórum principal onde se definem as diretrizes técnicas e políticas da internet no Brasil.
O que, aliás, estaria em linha com o Marco Civil da Internet, né?
Perfeitamente em linha. O Marco Civil de 2014, que é uma lei super elogiada internacionalmente, foi ele mesmo um resultado das discussões multissetoriais dentro do CGI.br. Ou seja, o que a análise propõe é a necessidade de evoluir, de adaptar o modelo multissetorial aos novos desafios e não de jogar ele fora e substituir por um modelo de cima para baixo.
Faz tudo sentido. É uma defesa da evolução, não de simplesmente eliminar o que existe.
Correto. E o Comaitis termina com uma observação que eu achei bem interessante. Ele fala do paradoxo da invisibilidade do sucesso do CGI.br e do NIC.br.
Como assim invisibilidade?
Pensa bem. O fato de que a maioria das pessoas no Brasil não precisa saber o que é o IX.br para conseguir assistir um vídeo no YouTube sem travar. Ou não precisa saber o que o CERT.br faz quando uma tentativa de golpe no banco é bloqueada. Isso é a maior prova de que o sistema funciona bem. Ele está ali, nos bastidores, fazendo o trabalho dele de forma eficiente.
É verdade. A gente só nota quando falha, né?
Exatamente. Só que essa mesma invisibilidade é o que torna um modelo vulnerável. Porque se alguém ataca a estrutura ou tenta desmontar o CGI.br, talvez não gere um alarme público tão grande e imediato. Justamente porque as pessoas já se acostumaram que a internet simplesmente funciona bem. Tomam isso como garantido.
Entendi. É um ponto importante para se pensar. Bom, para a gente ir amarrando a nossa conversa de hoje, então, o que a gente explorou aqui foi essa tensão central, né? De um lado, um modelo brasileiro de governança da internet, que tem aí 30 anos, que é colaborativo, multissetorial, e que foi reconhecido lá fora pelos seus sucessos técnicos e também pela sua filosofia aberta.
Isso. E do outro lado, uma tendência que parece ser recente, de tentar centralizar mais o controle, a regulação dessa infraestrutura toda, nas mãos de um órgão regulador mais tradicional, que vem do mundo das telecomunicações, a Anatel, e que opera com uma lógica bem diferente.
E defender o modelo do CVGI.br, pelo que a gente viu na análise, não é só nostalgia ou defender uma sigla.
Não mesmo. É visto na fonte como uma necessidade de manter vivo um modelo que é democrático, que é aberto para a gestão da internet. E isso é cada vez mais importante hoje. Se a gente olha para o cenário global, onde tem muita tendência de autoritarismo digital crescendo, de controle estatal sobre a rede.
Quer dizer, o futuro da internet aberta aqui no Brasil e talvez até alguns aspectos da nossa própria democracia digital podem depender de como essa tensão vai se resolver.
Exatamente. A aposta que o Brasil fez lá atrás, em 95, de ter um modelo diferente, mais democrático, está sendo testada agora.
Isso tudo deixa a gente com uma reflexão final, né? Inspirada por essa análise toda, considerando o quanto a nossa vida hoje, profissional, social, até cívica, depende tanto de uma internet que funcione bem, que seja aberta, estável, será que a gente para o suficiente para pensar sobre quem define as regras do jogo dessa infraestrutura que é tão essencial para nós?
É uma boa pergunta.
E, talvez mais importante ainda, quais são os valores que estão por trás dessas regras? É a abertura? É o controle? É a colaboração? É a eficiência burocrática? Que valores estão guiando essas decisões que, no fim das contas, afetam a vida de todo mundo que usa a internet no Brasil? Fica aí a reflexão.